Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador, digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Javier Gazelan, CEO da MC, Rubio Milan, CFO da MC e Neil Merino, diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Javier Gazelan. Por favor, Sr. Javier, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do terceiro trimestre e dos primeiros nove meses de 2014. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar desta teleconferência. Falarei um pouco da estratégia atual e futura da companhia e depois passarei a palavra para o Neil que comente os resultados dos trimestres. Estamos atingindo o quarto trimestre, o final do ano, e continuamos trabalhando com a diligência de nosso Back to Basic Plans. Além do que o terceiro trimestre não for melhor para frango assado, temos um business plan bem feito, bem definido e com as metas bem claras para que o próximo trimestre e o ano que vem tenhamos melhores resultados. E nossos principais pontos de concentração são o aumento da rentabilidade operacional com um novo mix de produtos e remodelações específicas de algumas bienas de lis com menor rentabilidade em Red Lobster e Olive Garden. Como com duas novas lojas em conversões e uma no semestre de 2015, no primeiro semestre de 2015. E vamos acelerar o passo se os resultados se mantiverem como os atuais. Uma das boas notícias que o frango, o Red Lobster do aeroporto e Olive Garden do aeroporto, o performance está sendo muito bem. E Faria Lima está fazendo um performance de vendas bom também. Isso vai dar uma oportunidade do negócio para duas lojas do Deli, que eu acho que essa conversão ajudará no processo de vendas do shopping. Segundo ponto, manutenção de tendência de redução de food cost contra o ano anterior. Uma das boas coisas que a gente fez por 14 trimestres consecutivos foi a redução ou controlar o food cost, não só no Brasil, mas nos países que a gente por fora também. A gente continua com essa tendência, está trabalhando forte com o time de compras para continuar não só com a tendência de food cost, mas também melhorar as sinergias que a gente tem com Margaritas Bio e com outras marcas da companhia que estão performando bem também. Dilução de nosso DNA e também mudanças para torná-lo mais eficiente. A gente trabalhou forte neste ano em redução de DNA. É verdade que as vendas de terceiro tri não foram as melhores e por isso o porcentagem não foi tão agressivo em redução como outros trimestres, mas a gente está focado 100% em DNA, redução de DNA e, além disso, ser mais eficientes não só na DNA global, mas também no DNA que a gente tem em nas lojas e com sinergias entre países e marcas. Nosso projeto de PMO continua forte e esperamos mais benefícios concretos nos próximos trimestres. A gente tem quase 20 projetos de PMO, de redução de gastos, de operating expenses. E também estamos com um projeto forte da parte do finanças para melhorar o net income, que o Neil vai falar mais um pouco disso aí. E continua o projeto, continua forte. A gente está quase mais ou menos um 40, 50% no projeto e ainda temos muito trabalho para fazer no negócio da PMO, onde estamos trabalhando forte com claras e específicas matérias para baixar o gasto. Foco na geração de fluxo de caixa, com a ajuda das ações que acabei de dizer, além de aumentar o top line e incrementar o segmento de aeroportos como percentual do nosso negócio. Como todos sabem, o Guarulhos, Brasília, os aeroportos onde a gente está hoje, aconteceram muitas mudanças de fluxo, Terminal 3, baixo Terminal 1 do fluxo, e agora eu acho que é o momento que as lojas estão feitas, o ramp-up period está quase feito, de fazer o performance. A gente está com um plano do marketing bem definido em aeroportos para esse quarto tri e para o primeiro semestre do ano, que eu acho que vai ajudar junto com o product mix para manter e melhorar os semestres sales. Em o fluxo da Terminal 3 está acontecendo bem. Eu acho que as lojas que a gente tem aí, o performance vai melhorar especificamente quarto tri e possivelmente segundo, primeiro tri do 2015. E para finalizar, já estamos vendo os benefícios iniciais de nossa anunciada reorganização societária, que nos permitirá melhor uso de benefício fiscal e gerar mais net income. Esse é um projeto para o ano que vem, projeto que está acontecendo hoje, que já está dando resultado. A gente está trabalhando forte com o time de finanças para continuar com esse processo. Além do terceiro tri, nossas vendas do frango assado foram as melhores. Eu acho que quarto tri, as vendas que estamos vendo estão muito melhor que terceiro tri. Estamos trabalhando forte em um plano do marketing com as lojas atuais para adaptar mais pessoal na temporada alta, que é agora, e continuar o trabalho forte em aeroportos. Shopping, está claro o processo. A gente está com duas remodelações de Olive Garden e Red Lobster. Trazimos o pessoal operacional melhor que a gente tem para tocar o negócio do shopping desde o mês passado. E acho que a gente está esperando mudanças que ajudarão nos semestres seus. Além de que o negócio que é mais difícil para a nossa companhia. E a nível internacional, o negócio está... Panamá está acontecendo bem. Estados Unidos está com as sinergias que a gente já falou. E Colômbia e Porto Rico estão melhorando este mês e temos uma clara visão de que dezembro deveria ser um bom mês para esses dois países também. Quero deixar agora a palavra para Neil para que fale dos destaques financeiros. Obrigado, Neil.
Obrigado, Javier. Bom, iniciamos nossa apresentação de hoje na página 2, com os destaques do trimestre. Nossa receita líquida atingiu 450,3 milhões no trimestre, 27% a mais do ano passado, 27% a mais do ano passado. Nos 9 primeiros meses, a nossa receita líquida cresceu 24,3%, atingindo 1,23 bilhões. A nossa nova marca Margaritaville adicionou mais duas lojas no mercado norte-americano e representou um pouco mais de 16% das vendas totais, mostrando o acerto da estratégia da companhia na diversificação de mercados. As vendas às vezes nas lojas, ou same-store sales, cresceram 3,9% no trimestre e 7% nos 9 meses. Nesse trimestre, fizemos um ajuste no cálculo dos same-store sales, onde consideramos o aeroporto de Guarulhos como se fosse uma loja única. Esse ajuste é justificado pela mudança de fluxos temporários no aeroporto. Em setembro, por exemplo, o Terminal 1 sofreu por mais de 2 semanas quando a TAM foi movida do Terminal 1 dos Terminais 2 e 3. No final do mês, a Gol assumiu a posição dominante no Terminal 1 e os fluxos voltaram a melhorar. Além disso, a primeira metade do mês de julho foi complicada, principalmente para o nosso negócio de restaurantes, devido à Copa do Mundo de Futebol. O segmento de aeroportos continuou sendo o nosso principal negócio. O same-store sales atingiu 8,6%, já com os ajustes citados, e 11% no ano. Esse resultado poderia ter sido um pouco melhor se não fosse a mudança de fluxo que eu acabei de comentar. A margem bruta no trimestre atingiu 32,2%, 30 bips acima do terceiro tri de 2013, mantendo a tendência de incremento de margens já vista nos trimestres anteriores. Nos 9 primeiros meses do ano, a nossa margem bruta atingiu 31,5%, 130 bips acima do mesmo período do ano anterior. A nossa linha de despesas gerais administrativas, o G&A, foi diluída em 50 bips no trimestre e 80 bips na comparação de 9 meses. Esse resultado poderia ser um pouco mais forte caso não tivéssemos o impacto dos fluxos citados acima. No slide 3, falaremos um pouco do nosso crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 410 lojas, 31 a mais do que um ano atrás e 24 desde o início do ano. Nos últimos 12 meses, concentramos o crescimento especialmente no segmento de aeroportos, onde 14 novas lojas líquidas foram abertas no Brasil, sem contar as que estão pendentes por atrasos nos aeroportos de Campinas e Brasília. Nos aeroportos internacionais, fechamos quatro lojas líquidas, sendo duas no México, que já tinham sido fechadas no trimestre passado, ou seja, essa é uma comparação de 12 meses, e duas na República Dominicana nesse trimestre. Na República Dominicana, temos exclusividade nos terminais, e não necessitávamos de tantas operações para atender o fluxo atual do aeroporto. Com isso, esperamos baixar o labor cost, principalmente naquela região. Crescemos ainda um frango assado e 7 lojas no segmento de shoppings. Tirando o Red Lobster da Faria Lima, basicamente lojas com capex mais baixo, cafés, quiosques ou batatas inglesas. Em abril, finalizamos a aquisição de Margaritaville e nesse tri abrimos mais 2 lojas, Atlantic City e Chicago, encerrando o trimestre já com 14 lojas. Na página 4, falamos da receita líquida do same-store sales. A receita líquida do trimestre cresceu 27%, atingindo 450,3 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o aumento seria de 27,7%. Ou seja, esse crescimento é real. Não tem efeito, os 27% não tem efeito de ganho de moeda. Nos 9 primeiros meses, as nossas vendas cresceram 24,3%. Nosso same-store sales cresceu 3,9% no trimestre e 7% nos 9 primeiros meses, conforme já comentei anteriormente. No detalhe do crescimento de same-store sales por segmento, verificamos que o segmento de aeroportos cresceu 8,6% no tri e 11% nos 9 meses, sendo um grande destaque. No slide 5, falamos um pouco do lucro bruto e da margem bruta. No terceiro trimestre, obtivemos um lucro de 144,9 milhões, 28,1% acima do mesmo período de 2013. Na comparação de 9 meses, atingimos 388,2 milhões de lucro bruto, 29,8% acima dos 9 meses de 2013. A margem bruta do TRI foi 30 bips superior ao terceiro TRI de 2013, atingindo 32,2%, conta 31,9% no mesmo período do ano passado. Mais uma vez, só lembramos que esses valores contemplam a mudança de contabilização de outras receitas operacionais pagas em matéria-prima, que a partir de agora são contabilizadas como redutor de custo. Basicamente, o que consideramos como rebate, o que recentemente recebe em mercadoria, a gente considera como redutor de custo. Nos 9 primeiros meses, nossa margem aumentou 130 bits. O nosso custo com matéria-prima apresentou melhorias em relação ao ano anterior pelo 14º trimestre seguido. Estamos trabalhando fortemente para que essa tendência se mantenha nos próximos trimestres. No slide 6, falamos sobre as despesas operacionais e, consequentemente, sobre o nosso EBITDA. Começando pela depreciação e amortização, tivemos uma diminuição nessa linha, principalmente pela extensão dos nossos contratos em aeroportos e pelo menor número de lojas abertas em relação à base total. Esse é um efeito que a gente está vendo trimestre a trimestre e que acreditamos que vai continuar nos próximos trimestres, ajudando assim a aumentar o lucro líquido. A linha fina de baixo é referente às despesas pré-operacionais, ou seja, aquelas que temos antes da abertura das novas lojas. Nesse trimestre, tivemos despesas menores, justamente a parte delas já ter ocorrido nos trimestres passados. No ano, as nossas despesas pré-operacionais com o percentual da receita se reduziram. Essa é mais uma linha em que a gente está tomando enorme cuidado. Ou seja, não só no G&A, mas despesas pré-operacionais são importantes para que a gente consiga aumentar a nossa margem num ambiente onde os aluguéis ficaram um pouco mais altos. Falando neles, a parte laranja do gráfico é relativa aos custos dos aluguéis. Conforme sempre dissemos, os aluguéis tinham uma tendência de crescimento, mas de forma controlada e moderada. Claramente possível de ver pelo gráfico. É importante relembrar que o aumento dos preços é dado tanto por preço quanto por mix. E também por algumas lojas estarem em período de maturação. O que eu quero dizer aqui é bem simples. O nosso menor aluguel como percentual de receita é frango assado. Dado que a gente está crescendo menos em frango assado, política de redução de CAPEX, o mix faz com que o aluguel percentualmente seja um pouco mais alto em relação à receita. Caso abríssemos alguns frangos assados, claramente essa linha deveria ser diluída. Mas outras linhas poderiam ser penalizadas, principalmente por causa do ramp-up de 2 anos do frango assado. A barrinha azul clara é referente ao nosso G&A, onde atuamos fortemente nos últimos trimestres, conforme o Javier falou no speech dele. Mais uma vez observamos uma redução nessa linha. E temos certeza que ela poderia ser ainda maior caso não tivéssemos vendas abaixo do que tínhamos estimado. A linha cinza representa as despesas de SOPEX, onde aumentamos 150 bips em relação ao terceiro trimestre de 2013. Principalmente por um aumento de preço em utilities e por um aumento de despesas de royalties devido às nossas lojas de marcas internacionais. Vamos deixar bem claro que esse efeito já era esperado, ou seja, quando você tem um aumento de lojas de Margaritaville, de Red Lobster, de Olive Garden e Carl's Jr. no Panamá, há que se pagar royalties. E aí se busca em SOPEX. Do outro lado, principalmente Carl's Jr. no Panamá, Red Lobster e Olive Garden no Brasil, têm nos gerado margens muito superiores à média da companhia. Ok? A mesma coisa vale para Margaritaville. No caso de Margaritaville, não é royalty. No caso de Margaritaville, essas despesas são referentes à banda. As lojas têm um tema de diversão e têm música ao vivo. Ok? Não pode se cortar música ao vivo, se acaba com o conceito. Então, esse é o motivo que essas despesas subiram no trimestre. Quando se olha as despesas em margem comparável, elas praticamente não cresceram. Abaixo do eixo horizontal, tem uma linha fina que se chama equivalência patrimonial. Essa linha representa o resultado da loja de Margaritaville em Orlando. Essa loja especificamente possui controle compartilhado com a Universal Studios. E por isso não podemos ter a consolidação total. A última linha abaixo representa as outras receitas operacionais, que foram mais baixas nesse tri. Vale lembrar que, conforme já explicado acima, parte dessas receitas foram reclassificadas no COGS. Bom, e para finalizar, como já tínhamos dito, não há mais itens especiais a serem computados. E por esse motivo, o nosso EBITDA ajustado e EBITDA puro são os mesmos. Essa linha deve sumir na comparação a partir de 2015. O EBITDA puro cresceu 25,2% no trimestre. E o ajustado 9,3. Nos 9 primeiros meses do ano, o EBITDA puro atingiu 120,8 milhões, crescendo 38,4%. O ajustado cresceu 130 milhões, crescendo 19,3%. Aqui pedimos especial atenção dos senhores para que nas notas explicativas da companhia há um montante de reversões feitas no passado relativas a aquisições anteriores. Se considerarmos apenas os comparáveis, crescemos muito mais, o que mostra que a operação vai melhorando trimestre a trimestre. No quadro da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido e a sua comparação entre os terceiros trimestres e primeiros 9 meses de 2014-13. Nesse trimestre não teve itens especiais, conforme já falei no slide anterior, contra 5,5 milhões no terceiro trimestre de 2013. Nos 9 primeiros meses do ano, os itens especiais foram de 9,3 milhões, contra 21,7 em 2013. O resultado financeiro saiu de uma despesa de 7 milhões no terceiro trimestre para uma despesa de 13,6 milhões no trimestre, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Mais claramente, o Nova Iorque viu. Nosso imposto de renda contábil nesse tri foi de 2,1 milhões versus 4,8 no terceiro tri de 2013. Recentemente, o nosso conselho aprovou a proposta da diretoria para a primeira etapa da reorganização societária da companhia. Estamos trabalhando para aprimorar o uso contábil e caixa dos nossos benefícios fiscais. Nesse tri, já começamos a ver os resultados desse plano. Vale lembrar que o nosso imposto efetivamente pago, que estava o cara no cash flow, foi de 1,7 milhão. Como resultado, atingimos 4,3 milhões de lucro líquido, contra R$300 mil de prejuízo no terceiro trimestre de 2013. Página 8, vamos olhar um pouco o fluxo de caixa. A geração de caixa operacional líquida atingiu 30,8 milhões no trimestre. Durante o terceiro tri, aplicamos 70,7 milhões em investimentos, 21,9 milhões em novas lojas e 47 milhões relativos à segunda parcela de Margaritaville. Dos 21,9 milhões em crescimento, 18,4 foram gastos em expansão, 5,3 em parcela de key money paga aos novos aeroportos. Essas aplicações de recursos foram financiadas com geração operacional de caixa e principalmente através de uma dívida tomada no segundo trimestre. A dívida líquida no final do trimestre somou 530,9 milhões, ou 2,8 do EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, basicamente cartões de crédito, essa razão cai para 2,4 vezes o EBITDA. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuam. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Tobias, do Credit Suisse. Sr. Tobias, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, Javier, Nil, Julio. Eu queria só, resumindo, eu sei que já falou disso no começo, Javier, mas se puder só resumir, quais são as suas três grandes prioridades agora para os próximos 12 meses, e talvez até pensando um pouco no orçamento do ano que vem, obviamente, quais seriam as grandes prioridades, o que a gente deveria esperar, e depois eu queria saber como é que está evoluindo a integração com Margaritaville, quer dizer, como é que estão as sinergias, como é que estão evoluindo as coisas especificamente com relação a essa operação. Obrigado e bom dia de novo.
Obrigado, Tobias. Bom dia. As três patamares mais importantes são claros para a gente. Rentabilidade operacional, onde a gente está focado 100% com a rentabilidade do shopping no Brasil e melhorar as vendas, que eu acho que o quarto tri no frango assado vão a retornar, e o continuar a caída do gasto de SG&A. A gente está fazendo, fiz um trabalho forte no ano, ainda a gente não finalizou esse projeto, e continuar com a redução de food cost. Uma das sinergias fortes que a gente está olhando entre Margaritaville e o negócio do Brasil é que a gente tem sinergias em procurement que estão acontecendo. Então, quando você vê o negócio de Margaritaville, a estrutura que eles tinham para fazer as compras da companhia, para insurances, todo lo que gasto que está entre el gross margin y el EBITDA tem muita sinergia com o negócio existente que a gente tem. Então, isso é o que a gente está focado 100%. A gente traçou um pessoal novo para shoppings no Brasil, que era pessoal que estava nos aeroportos também, está ajudando muito a fazer um plano claro do marketing e um plano claro para melhorar o semestre sales do shopping. E eu acho que se continua a venda do Red Lobster e Olive Garden como está acontecendo até agora, acho que a gente vai fazer um teste com duas lojas, ver como acontece, e eu acho que isso vai ajudar um pouco os números globais do Brasil. Mas seriam os dados claros e a estratégia clara do que a gente está fazendo e vai continuar fazendo o ano que vem.
Deixa eu fazer uma pergunta só, então, em relação ao especificamente aos shoppings. Ano passado, vocês já tinham feito aquela reestruturação, vocês já tinham fechado algumas lojas. Você falou, não, as lojas que sobraram agora são as lojas que a gente acha que podem funcionar, são as lojas que talvez a gente vai observar para ver como elas estão evoluindo. O diagnóstico agora das lojas, então, das maiores, das lojas grandes, é que basicamente esse modelo realmente ele precisa ser completamente revisto, é pontual, são uma ou outras lojas, ou realmente estamos fazendo o diagnóstico ainda?
Não, deixa o Nil quer falar também um pouco, deixa eu falar só um pouco rápido da estratégia. Aí, eu acho que a gente tem boas lojas, como você falou, com o conceito do Viena Express. Não está acontecendo ruim. A verdade é que o problema que fica com a gente e lleva ficando com a gente é o Viena Deli. A boa notícia é que a gente testou a Red Lobster na Faria Lima, as vendas estão bem por cima do orçamento, e a gente tem bom real estate de algumas lojas de Viena Deli que a gente poderia, sem dúvida, fazer com um capex menor, porque a gente já tem a cozinha, já tem o sistema, já tem água, gás, luz, tudo está lá. Eu acho que isso vai ajudar muito a que o CAPEX seja mais baixo. A gente só que vai fazer um teste com duas lojas, grandes lojas, não sei, possivelmente Paulista, alguma loja mais, lojas que são âncoras e que têm bom real estate, e ver se continua o trend de vendas que a gente está tendo na Faria Lima. Se isso acontece, a gente tem hoje 16 Viena Delis, que a maioria deles poderiam ser renovados para Red Lobster ou Olive Garden.
Só complementando o que o Javier disse aqui, Tobias, tem duas coisas aqui. A primeira é o seguinte, não que o conceito Viena Deli tenha morrido, mas o que acontece é que hoje, esse ambiente de economia mais soft no Brasil, tudo aquilo que não for novidade, que não tiver experiência, é mais difícil de vender, ok? Quando a economia vai melhor, é mais simples, quando a economia está mais complicada, principalmente porque você tem um custo crescente e não pode repassar em preço, é um pouco mais difícil, tá? A segunda coisa é muito simples. O mesmo efeito a gente viu no Carl's Jr. no Panamá. Duas lojas de Red Lobster, elas têm uma rentabilidade. Quatro lojas já é muito melhor. Seis, sete lojas já é muito melhor. Onde é que está o ganho nisso? Está em compras. Ou seja, quando você compra do teu fornecedor aqui, lagosta, para duas lojas, ele te cobra X. Se você comprar para 10, ele te cobra bem menos que isso. Ou seja, você tem purchasing power. Tá? Então, a gente espera, não contente em as novas lojas serem melhores que os Viena Delis atuais, elas ainda vão ajudar a Faria Lima e aeroporto. Okay? Então, essa é um pouco da ideia.
Obrigado, Nil e Javier. Agora, isso significa o CAPEX era muito maior nesse tipo de loja também, né? Então, assim, não sei se você tem que reformular completamente. Quanto é que custa se você tivesse que fechar uma Viena e fazer um Red Lobster? Assim, é um delta, quer dizer, o CAPEX é alto?
Red Lobster, do zero, é mais alto que o Viena Deli, logicamente, é maior. O problema é o seguinte, é que os Viena Delis já tem toda a cozinha equipada, já tem todas as câmeras frigoríficas, toda a parte de trás da loja, que é o mais caro, você basicamente tem feito. Ok? O que você precisa é remodelar aquela parte da frente, dar uma cara nova para a loja e afins. A gente estima que custa aí alguma coisa em torno de uns 35%, 40% de uma loja nova para remodelar um Viena Deli para um Red Lobster.
E outra data, Tobias, que você falou de um ponto interessante. A gente estuvo com o Red Lobster no lugar na semana passada em Orlando e já combinamos com eles que todo o produto do CAPEX vai ser feito desde o Brasil. Não vai ter que importar mais nada. A gente importou para a primeira loja em Faria Lima e parte das negociações do crescimento no Brasil com a economia que está acontecendo hoje é que tudo o que tenha a ver com CAPEX vai ser cadeiras, luz, madeira, vai ser feito localmente. E isso ajuda muito na redução do CAPEX.
Maravilha. E essa loja, ela está aberta o quê? Meio ano já agora, a da Faria Lima?
Não, não. Aeroporto abriu 12 de maio. Faria Lima abriu em agosto, mais ou menos. Ok? No comecinho de agosto. Então é uma loja nova, mas se você for lá, por exemplo, domingo, sim, é difícil de sentar. Tem uma fila gigantesca. É uma loja hoje vende um pouco mais de duas vezes o que vende um Viena Deli. Ok? Vende aí mais ou menos duas vezes e meia, quase três vezes. Tá? Mesmo estando na rua.
Maravilha, ótimo. Obrigado de novo.
Obrigado. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta é do Sr. João Mamed, do Santander. Sr. João, o senhor pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Eu queria saber um pouquinho sobre o mercado americano. Eu lembro quando vocês compraram Margaritasville, vocês mencionaram que a aquisição da empresa poderia ser uma porta de entrada para hubs latinos nos Estados Unidos, né? Então, vocês começariam a olhar também para processos licitatórios em alguns aeroportos como Miami, Orlando, San Diego e alguns outros. Queria saber como é que anda esse projeto, se já tem alguma coisa acontecendo, algum processo licitatório onde vocês estão participando. Além disso, com quais marcas vocês acham que vocês poderiam entrar nesses aeroportos, além da Margaritasville, é claro.
Bom dia. Eu acabei falando, depois a Segurunia vai falar também um pouco mais. Acho que a gente está bem focada nesse negócio aí que você falou. Uma das datas bem positivas é que a licitação do aeroporto de Miami foi aprovada por aeroporto, esperando esta semana que vem a aprovação do Miami-Dade County. Se isso acontece, a gente, que está quase no 90% do processo finalizado, acho que a gente para o ano que vem vai ter um Margaritasville no aeroporto de Miami no meio, com quase 500 metros quadrados abaixo do hotel que fica no aeroporto e delante da entrada dos gates que saem para a América Latina. Então tem TAM, LAN Chile, tem alguns voos também para a Europa que estão na frente dessa loja, e acho que essa loja vai ser bem, vai ter boas vendas e vai ser um bom patamar para entrar nos aeroportos. Além disso, o aeroporto também está, esse mesmo aeroporto estamos olhando para fazer um Viena Snacks, um Viena mais pequeno, para ter um mix de esse Margaritasville e utilizar a cozinha central de Margaritasville para suportar a cozinha de Viena. Então a gente está com esse projeto, eu acho que vai ser um projeto que vai estar para o primeiro semestre do ano. Estamos também em um bid do hospital Jackson Memorial, que creo que son 10 o 12 mil pessoas por dia que ficam nesse hospital, um dos hospitais mais grandes em Miami. A gente preparou um bid, estamos na segunda fase do processo para ver se a gente ganha um dos pacotes que foi apresentados por o hospital. Estamos olhando Orlando, estamos olhando New Orleans e estamos olhando Tampa. Então, da parte do negócio, eu acho quase seguro Miami, a gente está com um pé dentro. O bit do hospital está bem encaminhado e temos 2, 3 bits mais em aeroportos com Margaritasville e Viena. O conceito de Viena para muitos dos aeroportos aqui nos Estados Unidos é bem inovador, porque eles não têm buffet, mas não têm um buffet que seja tão variado como é Viena no Brasil. Então eu acho que aí a gente está conseguindo traction com alguns dos aeroportos para trazer esse mix de Margaritasville Bar com Viena.
Excelente, Javier. E só fazendo um follow-up em cima dessa questão, o mercado americano, obviamente, é um mercado muito mais maduro e tudo mais, embora seja cash cow um mercado muito grande agora. A gente está falando de um nível de rentabilidade similar ao da empresa hoje, ou ele pode ser um pouco superior ao que vocês têm nos outros países, principalmente Brasil?
Uma das datas, no bottom line, é inclusive um pouco mais alto que o Brasil. Tem algumas datas de aluguéis que são bons nos aeroportos americanos, e eles têm, o que eles querem também é não só quanto você vai pagar por um metro quadrado, mas que conceito você vai trazer. Pois quando a gente iniciou a falar com o aeroporto Miami, eles queriam um conceito inovador de praia, onde tenha bar, e Margaritas Bill faz o perfect fit para esse tipo de negócio. Então, até agora, os metrics que a gente preparou, que foram aprovados por aeroporto, pois você tem que entregar o P&L para eles, tem um bar online um pouco maior que o que tem no Brasil hoje nos aeroportos.
É excelente. Obrigado, Javier.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra aos senhores palestrantes para as considerações finais.
Bom, muito obrigado a todos os participantes. Só queremos deixar o compromisso do Management Team para todas as melhoras que estão acontecendo e vamos trabalhar forte para que o quarto trio ano que vem seja o ano de bom net income e de bom crescimento no top line. Obrigado.
A audioconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.